Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, esse é o FormigaCast, podcast do site e canal Formiga Elétrica. Estamos nas redes sociais, então, para você, se for recém-chegado, não perder a gente de vista, procura a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde é @formiga.elétrica. Aí na sua plataforma de podcasts, aí seu agregador preferido, não sei se é Spotify, se é SoundCloud, Google Podcasts, tanto faz, dá um seguir aí pra gente, acompanha nosso trabalho, tá? E se só ouviu falar do Formiga Elétrica agora, por favor, dá uma olhada lá no canal, tem vídeo toda semana. E enfim, vamos aí falar, né, do nosso tema, né, da nossa pauta da semana. Como a gente ouviu falar essa semana que muitas pessoas seguem o Formiga Elétrica para ouvir a gente xingando as coisas, né? Isso é real. Foi um comentário da nossa querida Luíse, que comenta sempre as nossas coisas lá no Instagram e no nosso canal. Ela falou que o nosso conteúdo é bom, mas ela gosta de ouvir, e muitas outras pessoas também gostam de ouvir a gente xingando, né? Tanto que esse programa, ela foi convidada para participar e não pôde, tá? Então, Luíse, esse programa aqui a gente dedica a você. Porque a gente vai falar daqueles gêneros, ou melhor, gêneros não, subgêneros, que já foram tão explorados, tão, assim, regurgitados pela indústria, e não importa a mídia, pode ser literatura, pode ser cinema, pode ser quadrinhos e tal, já foram tão explorados que quando a gente ouve falar de algum projeto assim, ou quando o filme aparece aí do nada em algum streaming, então a gente fala, nossa, mano, mais um? Ah, não, né, pô, já deu, né? Então é isso, a gente vai falar aqui do que a gente acha que já deu.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Então, eu me apresento aqui, Daniel Fontana, acompanhado de Gustavo Clave Rodrigues.
Já deu da galera ouvir outros podcasts e videocasts, né? Então, vocês que estão ouvindo a gente agora, por favor, divulguem o Formiga Elétrica pra galera ver uma coisa diferente. Para o bem ou para o mal.
Sou foda!
É isso aí, é isso aí. Hoje a gente tem um trio completado por João Pedro Gibran.
Chega, chega, chega. Sabe o que não chega? E pode continuar? Formiga Elétrica, conteúdo de primeira. Ah, tem muita coisa que chega, pelo amor de Deus.
É por isso que chamamos Joãozinho.
Bom, nossa paradinha aqui para leitura de e-mails, saber o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores, devotos e afins tinham para nos dizer. Lembrando que você também pode mandar um e-mail para o FormigaCast, é só escrever para podcast@formigaelétrica.com.br. Manda aí suas sugestões, manda aí, sei lá, críticas sobre programas anteriores, o que você quer ver lá na frente, o que você acha do formato do programa em geral. Fica à vontade que a gente lê com todo prazer aqui. Porém, se você não tem interesse nesse segmento do programa, você pode pular direto para
23 minutos e 35 segundos.
E roda a vinheta, por favor. Estamos aqui, Gustavo e eu, né?
Olá.
Estamos aqui para mais essa rodada, que obviamente tem aquelas caras conhecidas, né? De sempre. Abrindo aqui falando de quadrinhos de terror, que foi nosso programa imediatamente anterior, né? E foi muito bacana, por sinal, se você não ouviu, ouça. E aqui o N Pessoa mandou duas referências bacanas aqui para nós. Segue aqui a mensagem dele. E aí, eu lembro de ter lido pouquíssima coisa de quadrinhos de terror, desconsiderando a Turma do Penadinho e alguma tira ou outra, que nem compensaria comentar. Mas em compensação, assisti uma live do Dimitri Cosma, que mandou uma mensagem sobre o podcast do Zé do Caixão no FormigaCast, que tem vários canais, e um deles é sobre vários assuntos como quadrinhos, filmes, etc. Onde ele trata sobre quadrinhos de terror, a preferência dele, onde menciona uma crítica também ao mercado editorial brasileiro da década de 80, que teria enchido de quadrinhos de super-heróis e deixado os de terror nacional de lado. A live teve participação de Daniel Sex, editor das clássicas revistas Calafrio e Mestres do Terror. Não sei se por acaso vocês já viram essa live, mas se caso não, estão aí. Vou colocar esses links na descrição aqui do podcast para quem quiser ir atrás, tá? Quadrinhos de Terror Brasileiros, do podcast Sem Freio 106 e Melhores Quadrinhos de Terror Raros, minha coleção de HQs, baú do Dimitri Cosma. São dois links aí para o canal dele no YouTube, são vídeos bem bacanas mesmo para quem gosta de quadrinho de terror, tá? Principalmente aqueles nacionais da década de 70. Então é isso. Hoje o N pessoal falou pouco, né, Gustavo?
Nossa, é ele mesmo, cara.
Mas ele podia ter pouco a dizer, mas não deixou de mandar duas referências bacanas aí. Aliás, o Dimitri é um cara que a gente pode chamar para um podcast aí qualquer hora, viu? Porque ele é um cara que manja bastante, cai desse riscado. Mas enfim, é um contato bacana e eu recomendo que vocês assistam esses vídeos aí, se for do interesse de vocês. Beleza? Eni, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu pelos links aí e bora lá para a próxima mensagem. Próxima mensagem é do seu xará, Gustavo. Gustavo Barbosa.
Ah, olha, tava com saudade do meu xará, pô. Fazia tempo que não dava as caras por aqui, ou melhor, a voz, quer dizer, nem a voz, as palavras.
Exato, exato. Aliás, ele, pelo título aqui da mensagem dele, a gente vê que ele tá falando, tá juntando dois comentários de dois programas aqui que nós fizemos, né? O título da mensagem dele é Mais Fatos, Menos Baseado e Continuem Tocando Terror. Olha só. Ele tá querendo competir com o Andrezinho, mas vamos lá. Olá, formigueiro. A frase baseada em fatos reais deveria ser levada tão a sério quanto o aviso no rótulo de Fanta: contém suco de laranjas de verdade. Gostaria de comentar brevemente o caso de filmes que retratam a vida de cientistas e enxadristas. A dificuldade nesses casos parece ser retratar eventos abstratos, realizações estritamente intelectuais. Logo, é preciso criar situações que passam longe dos fatos, porém, que são necessárias para dar plasticidade aos acontecimentos e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação didática com o público.
Rapidinho, o cara falou de xadrez, aí na hora me veio o Sétimo Selo, que obviamente não é baseado em fato, mas ele falando disso, né, de você pegar algo mais intelectual, assim, algo que não é tão empolgante aos olhos, né, em termos catárticos, mas, cara, não sei porque eu lembrei de Falcão, cara, que, tipo, é uma queda de braço e parece um filme de ação, né, cara?
É verdade. O próximo passo é você tentar fazer um filme, um drama esportivo com futebol de botão, né?
Seria irado, hein?
Ai, ai. Voltando. Por exemplo, em filmes sobre matemáticos, via de regra, temos o que chamo de momento eureka, que é uma situação construída para mostrar o insight do personagem, como a cena do bar em Uma Mente Brilhante. O trabalho de um cientista é muitas vezes solitário e contemplado no interior de sua mente em um conflito entre consciente e inconsciente. Mas é preciso explicar que John Nash não chegou às suas conclusões sobre ponto de equilíbrio graças a uma loira. No caso dos jogadores de xadrez, os filmes fazem questão de conduzir uma partida de alto nível até o lance final, o xeque-mate, mostrando a surpresa do perdedor, inclusive. Bom jogador...
Cara, se o cara se surpreende com um xeque-mate, assim, em uma jogada, ele não era pra ser um jogador profissional de xadrez, né?
Eu concordo, mas na... agora eu tenho que relatar um fato que aconteceu na faculdade. Tinha uma menina que dizia ali na turminha que era capaz de prever, sabe, 6 movimentos à frente, não sei o que lá, né? Aí eu falei, ah, então eu vou trazer o tabuleiro amanhã, a gente joga, beleza? Aí legal, levei. Ela tomou um pastorinho.
Tá? Mas ela disse que ela previa 6 à frente, não 3. Olha a sutileza aí. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar que em janeiro vai chover, só que eu não sei se vai chover amanhã.
É verdade, é verdade. Aliás, você acabou de descrever toda a base de acuidade, como é que se diz, estatística da vidência, né?
Ah, cara, mas eu não sou qualquer coisa. Agora, você falou de xadrez, eu já te contei, né? Eu tenho uma história de xadrez quando eu tava na escola primária, que eu fui pros jogos interescolares.
Aham, que você trapaceou, né, inclusive?
Eu não trapaceei. O universo conspirou ao meu favor.
Uhum.
Eu apenas fiz a jogada psicológica. Isso também entra no esporte.
Ah, claro. Né?
Principalmente no pôquer, mas no xadrez também. Pra quem não sabe, olha só. Eu era o melhor jogador da minha faixa etária na escola, o que não era grande coisa, porque, sei lá, devia ter 3 pessoas que jogavam xadrez lá.
Uhum.
Então não era uma grande conquista, mas foi o suficiente para me levar aos jogos interescolares do ABC. Legal. Eu fui pro campeonato e, nossa senhora, cheguei lá, galerinha toda crânio e tal. Eu fui jogar o primeiro jogo, legal, eu passei, beleza, não foi fácil, não foi uma partida fácil, mas eu consegui, legal. O outro cara que eu fui jogar, o próximo, o cara era muito bom, tal, só que por causa de enfim, ele fez um erro besta, eu acabei ganhando. Só que aconteceu, o próximo... Ele era o cara assim, todo mundo falava, ele é o que sempre ganha, tal, tipo, ele era até quietão, assim, bem aquele estilo, tipo, pô, o cara é o ferradão, né? E de fato ele era, ele era muito bom no xadrez, muito bom. Só que ao mesmo tempo que ele era muito bom, ele era muito descontrolado. Só qual que foi o lance? Quando eu fui jogar com ele, eu já tava preparado pra perder, porque o meu nível em comparação aos caras que estavam lá era ridículo, né? Tirando só o primeiro que eu joguei, mas o resto, o outro que perdeu pra mim, foi que ele fez uma cagada muito pontual, eu ganhei na sorte. Mas esse aqui, eu tava tão assim, eu vou perder mesmo, deixa quieto, então eu nem me concentrei. Aí eu fiz, em algum momento, eu fiz uma jogada impossível lá. Eu não prestei atenção, acabei deixando meu rei em xeque e tal. Aí o moleque todo desesperado levantou a mão assim, tremendo e tal, aí chegou o juiz... Aí o juiz falou pra mim, né, uma jogada impossível, 3, você é desqualificado, tá? Então toma cuidado, presta atenção, beleza. Aí foi indo o jogo, eu fiz a segunda jogada impossível também sem querer. Eu tava tão desconcentrado que eu acabei fazendo. O moleque, nossa, mas faltou ele pular assim da mesa, né? Ele levantou a mão, todo desesperado. Aí foi lá o juiz e ele falou, mais uma, você tá desclassificado, tá, Gustavo? Não, tudo bem. Aí é claro, né? Aí eu pensei, pô, vou jogar no psicológico. Aí eu fiz uma terceira jogada impossível, mas esta foi de propósito. Só que o garoto, ele tava tão nervoso, mas tão nervoso, que ele bateu a mão na mesa, as peças caíram. Aí chegou o juiz e falou, meu amigo, isso daqui é uma competição amigável, é pra você fazer amigos novos, tudo mais. Isso é uma atitude desportiva, você tá fora. Aí eu avancei e eu ganhei do cara. Só que o pessoal que foi jogar contra mim depois não viu o que aconteceu. Então só viu que eu saí vitorioso dali. Então eu me tornei a lenda, né? Tipo, caramba, ele derrotou o outro cara lá, caramba, ele deve ser incrível. Aí eu, sei lá, será semifinal, quarta final que eu acabei indo, não vou lembrar. Mas aí o garoto que sentou pra jogar contra mim, meu, assim, dava pra ver nitidamente que ele tava muito nervoso. Tipo, ele achava que ele tava com uma lenda mesmo, né? Tipo, eu era o gambito da rainha ali.
Uhum.
Aí, cara, já no começo eu fiz um montão de jogada errada e tal. Aí o cara deu uma relaxada quando ele viu que eu tava ruim no jogo. Aí ele me detonou, obviamente. Mas, cara, eu fiquei lá umas 3 jogadas ali sendo o rei pro cara. Aí ele viu que eu não era muita coisa e aí me derrotou fácil. Mas é uma história boa.
É uma história boa. Assim, você podia ter fingido um colapso e ter mantido sua lenda até hoje, cara.
Cara, é verdade. Mas aí eu seria injusto, porque eu não estaria jogando com psicológico.
Isso é. Agora, quando você falou que não trapaceou, eu lembrei do Batman do Christopher Nolan, né? Porque ele fala assim, quem mata é Deus. Eu só abandono o peão num trem pra se colidir e foda-se, né?
Tá, é o poder da retórica.
Beleza, vamos continuar aqui. Bons jogadores de xadrez conseguem visualizar as possibilidades com vários lances de antecedência. É, tipo aquela minha colega de faculdade. E conseguem identificar quando uma partida está ganha, perdida ou inconclusiva. Chega até a ser frustrante para um diletante ver dois jogadores dando as mãos e se levantando em meio a uma partida, sem saber o que eles viram. Entretanto, de novo, no cinema é necessário problematizar as situações para o público. O duro foi ouvir de vocês relatos absurdos vindos de pessoas que escrevem sobre cinema e teoricamente deveriam refletir melhor sobre seus elementos linguísticos. Sobre o último podcast de quadrinhos de terror, lá pelo meio do programa, a pergunta que cintilou em minha mente foi: será que vão falar da HQ Silvestre, de Wagner William? E que ótima surpresa foi contemplá-la como a cereja do bolo. No mais, tem uma pergunta. A partir do que foi discutido, vocês acham que o Spawn poderia ser enquadrado como um quadrinho de terror?
Dependendo do roteirista, sim.
Sim, sim. É, eu acho que não sei.
Entenda que eu não falei exatamente sobre o gênero, tá?
Sim, sim. Não, mas o que eu diria, se te desse você não viu o personagem, tá? Vou fazer essa pergunta pra você, Gustavo.
Ah.
Você não viu o personagem, te deram o roteiro só. Ou melhor, te deram o argumento, a sinopse dos 10 primeiros números. E você não tem concepção visual nenhuma do criador. Só aquilo que você criou na sua cabeça quando você leu. Você ia pensar em terror, correto?
Não, com certeza. E principalmente na história do Alan Moore, você falou as 10 primeiras edições. Eu não lembro agora se o Moore escreveu, acho que a 8, a 9, enfim, alguma entre esses números ele escreveu. Logo depois do Frank Miller, se não me engano, né? Que tem o Cyborg lá.
Sim.
Que é horrível, mas... Aí chega o Alan Moore e faz um conceito super legal com os círculos do inferno e tal. E o lance do pedófilo tá nessa história do Alan Moore. E, cara, assim, faz muito tempo que eu li. Eu nem lembro se eu ainda tenho edição. Se eu tiver, eu vou até reler essa ediçãozinha específica pra relembrar, porque eu lembro que na época eu gostei muito. Mas era sinistro, cara, assim, porque pegava temáticas bem, bem pesadas, assim, não só no protagonista que vai pro inferno e volta, não, até o entorno era bem pesado nesse sentido.
Só. Então, beleza, eu acho que dá pra enquadrar sim, mas tem um pé, assim, enorme, né, fincado no lance de super-herói também. Mas enfim, no conceito acho que a gente dá pra colocar em terror. Mas depende do roteirista, né, conforme o Gustavo falou. Pra terminar, uma humilde sugestão. Já que aventaram a ideia durante o programa, gostaria de manifestar o meu apoio a um podcast só sobre mangás de terror. Tenho certeza que os Rafaezes, o Ranieri e o Costa do Ilha Caju dão conta do recado. Valeu, Inté. PS, sua ajuda no apoia se manter as discussões do Formiga Elétrica muito bem baseadas, sem que você sinta vontade de chegar às vezes de fato, como é comum acontecer com muitos produtores de conteúdo por aí, que são um terror. Boa.
Aqui, ó, eu acabei de pegar a edição, enquanto você terminava o e-mail, e o roteiro da Alan Moore tá no Spawn 8.
Tá.
O nome desse segmentozinho é No Paraíso.
Show de bola. Valeu, Gustavo Clive. Valeu, Gustavo Barbosa, pelo seu pelo seu e-mail aqui. Muito bacana, por sinal. Valeu por enriquecer a nossa discussão. E fica a sugestão aqui, mangás de terror, para um próximo podcast. Beleza? Valeu. Próxima mensagem, que é a última. E a gente não precisa nem falar de quem é, né?
Claro. Vamos lá, Andrezinho.
André Luciano Maria, com uma mensagem que sempre é, como tradicionalmente é, sobre o programa anterior, né, Quadrinhos de Terror. E o título da mensagem é: O Demônio Me Forçou a Fazer Isso. E vamos a ela aqui. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Terríficas e apavorantes felicitações por um programa que, tal como Papa Figo, de Flávio Colim, passará a povoar pesadelos e fomentar lendas. Tal como uma pústula fruto de uma maldição, serei de uma viscosidade inconveniente, porém uma lúgubre correção. O caro Dylan Gustavo Dog, que menciona o filme Le Spectre Rouge como sendo obra de Méliès, que na verdade é de Segundo de Chaumont.
Eu tinha falado de Segundo de Chaumont.
É.
Ah, não. É que é o castelo assombrado do Méliès. Perdão, acho que eu confundi os nomes mesmo.
Beleza. Todavia, eu sei que este exímio articulista e sumo sacerdote do Sol Negro sabe do fato e apenas pronunciou o sortilégio equivocado. Se duvidam, assistam o vídeo sobre filmes mudos de terror, executado com a mais arcana magia. confesso.
É esse mesmo. O André, olha só, sem ler o e-mail do André, olha como o André me conhece, hein? Porque eu me corrigi e o André depois já me corrigiu falando como eu ia me corrigir. Perfeito.
Exato. Inclusive citando você mesmo, né? Olha que espiral, né? Ai, ai. Confesso a esta animada turma do arrepio que, com raras exceções, nunca fui muito atrás de HQs de terror, mas houve um tempo em que o espectro destas era tão presente que era difícil não ser assombrado por inúmeras edições que causavam calafrio. Eram tantos quadrinhos de terror com uma variedade maior que o número de hóspedes do Hotel Nicanor, com qualidade que podia ser um clássico macabro instantâneo ou um convite à catalepsia que nem a máscara da morte rubra poderia disfarçar. Se monstros não enchem seus olhos, o terror moderno de psicopatas, torturadores ou cientistas loucos e previsões de um malogrado futuro tartamudeavam por aquelas páginas. Dê muito acerto à colocação do Cavaleiro de Providence, Daniel, sobre a revista Eerie, da Warren Publishing, e que aqui recebeu o nome de Cripta, cujo conteúdo estava mais para sádicas fábulas morais. Penso que o mesmo pode ser dito de sua publicação irmã Creepy, e claramente visto nas perversas lições do Guardião da Cripta do Terror. Histórias curtas, sempre com uma reviravolta na última página, algumas de genialidade pérfida e outras apenas malvadas. Sobre o terror nas grandes Marvel e DC, sempre tive um carinho sádico pela Tumba de Drácula, com Rachel Van Helsing, bisneta de Abraham Van Helsing, e logo depois neta, mas o tal reflexo vampírico no espelho ninguém reparou. Feito quando a obra de Stoker já estava em domínio público, que por mera curiosidade, nos Estados Unidos, a obra nunca gozou da proteção de direito autoral, pois o autor havia deixado de seguir as formalidades necessárias da legislação americana à época da publicação original. Como bem disse o Hellboy Rafael, o terror é quase intrínseco ao ambiente cultural e penso que não é um exagero dizer que a HQ de terror nacional mereceu um programa próprio. É sempre presente a assombração de que o mercado nacional carece de um passado análogo ao período pulp. Todavia, através das HQs de terror que remontam uma tradição desde os primórdios do século XX, como, por exemplo, o terror com elementos policiais de Garra Cinzenta, fazendo do meio uma espécie de reafirmação do pulp. Assim como o quadrinho policial e de aventura é a tônica da HQ argentina, a do Brasil foi a HQ de terror, possivelmente ao lado do erótico. Desde antes da década de 1930 ao quase ocaso dos anos 1990, deixando toda uma herança artística de verdadeiros mestres do terror com roteiro e traços mais fantásticos que as investidas de Nádia, a filha de Drácula. Como eu disse, há vários caminhos para o inferno e eu estou trilhando cada um deles. Muito obrigado por um programa do inferno para ser lido no solar dos Fenton, sob o olhar sedutor da Mirza. Nos vemos na próxima, pois à meia-noite o Formiga Elétrica levará minha alma. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no apoia se garante que jamais poderei explicar o que vi e conheci durante essas horas de ímpia exploração, por falta de símbolos e de capacidade dos idiomas. Aê, muito bacana, cara. Bem, bem bacana mesmo. Aí, o André pede aqui um podcast sobre HQs nacionais de terror. O N mandou aí os materiais do Dimitri Cosma, que são bem bacanas nesse sentido também, né? Quem sabe não rola aí depois, afinal de contas eu tenho algumas coisas dessa época aqui em casa, né? Vai comentar alguma coisa aí, Guga?
Não, mas enfim, uma ideia bem sólida de tema de programa, hein?
Sim, sim, com certeza, com certeza. Aí a gente pode chamar o próprio Dimitri, né? Conforme eu falei lá no começo, né?
Exatamente. Uma pessoa deu a ideia do convidado e a outra do tema. Acho que não tem erro. O erro só se o Dimitri não aceitar, né?
É, sim, sim. Valeu, André. Mais uma participação brilhante. Aí, mais um Formiga Meio finalizado. Agora sim a gente pode falar das coisas que, né, que a gente não aguenta mais. Vamos lá?
Nossa, é mesmo.
Bom, galera, antes que acusem a gente aí de rabugice crônica, né? A gente tem que justificar, né? Por que a gente parou aqui pra fazer essa pauta. Bom, primeiro porque é pauta aberta aqui, que a gente não traz nada, não traz roteiro, linha cronológica nem nada, é super divertida, né? E ainda mais porque a gente não combinou, né? A gente não sabe se a gente vai concordar, se nós vamos concordar entre nós aqui. Mas é interessante, né, a gente partir desse princípio, né, da indústria de massa, em que se uma coisa dá certo, espreme-se até o bagaço e depois some, né? Quer dizer, some não some, né? Fez por outra, aparece um ou outro esforço aí. E a gente não vai ser hipócrita de falar também, bancar o Peter Bogdanovich aqui e falar que, ó, em tal segmento tudo que era bom já foi feito. Então, dane-se, não precisa mais fazer nada. Não, não é bem assim. A gente sabe que aparecem coisas legais, né? Mas a gente sempre questiona, tá, mas vai aparecer alguma coisa brilhante novamente dentro dessa proposta? Será que vai? Nesse caso não é lícito a gente perguntar, pô, será que tudo que era realmente fora de série mesmo já não foi feito? Eu, quando estava matutando aqui para começar o programa, eu acabei lembrando de algumas coisas que são até curiosas. Não sei se tem muito a ver com o que a gente vai falar, mas, pô, tem coisas assim que às vezes nunca tem filme sobre, né? E quando aparece logo dois ou três. Por exemplo, não tinha filme de asteroide ameaçando a Terra, aí apareceu Armagedon e Impacto Profundo, um colado no outro. Não tinha filme de mágico, aí apareceu o Ilusionista e o Grande Truque do Nolan. Que mais? Não tinha documentário da Canon, apareceram logo dois.
Não, até crer, de franquias. Até de franquias que meio que levam a mesma regra. Tipo, exemplo, 2015. Missão Impossível e o 007 contra Spectre. Os dois vão com a mesma ideia de pegar vilões clássicos pra trazer de volta nos filmes. Então, até eles têm calha, os projetos gêmeos, né? Então...
Mas algumas coisas são explicadas pelo que acontece no mundo, né? Então você falou do Armagedon, Impacto Profundo, teve até Meteoro, Asteroide, sei lá o nome de um filme trechaço aqui, mas também de que era um meteoro atingindo a Terra.
Só Meteoro.
Oi?
Era só Meteoro.
Só Meteoro. Então, nesse caso foi por conta da queda do Shoemaker Levy 9 em Júpiter, né? Shoemaker é por conta do cara que viu esse evento acontecer, e o 9 é porque foi um asteroide que, quando ele chegou próximo da atmosfera de Júpiter, por conta da gravidade do planeta, o asteroide se desfragmentou em 9 grandes partes, então por causa desse nome e tal. Mas aí foi o evento que fez com que a comunidade científica olhasse para os asteroides e falando, ó... Uma queda com a Terra, na Terra, ainda é possível. O sistema solar não está tão limpo quanto nós achávamos. Então, esse tipo de alerta ressoou de uma maneira muito forte, e a ficção, óbvio, se aproveitou disso. Assim como na época da Ovelha Dolly, tivemos a novela O Clone aqui no Brasil, tudo mais. Agora, como tem dois documentários contemporâneos da Canon, aí eu já não sei explicar que evento cósmico ocasionou isso.
Pode crer. Claro, que nem também o Grande Truque e o Ilusionista, né? Tipo, e são dois filmes que se passam no final do século XIX. Um se passa nos Estados Unidos, outro em Viena, mas mesmo assim, é quase mesmo período histórico.
E um é bom, o outro é ruim, né? Vamos falar a verdade.
Sim, com certeza.
O Ilusionista é muito ruim.
Cara, faz muitos anos que eu vi. Mas sim, tem esses casos que você fica, nossa, que ironia do destino, né? E é um negócio assim que nem sempre é algo que a indústria quer, porque se a gente for falar aqui, muitas vezes é algo assim, dá certo, a indústria vai até dizer chega e vira suco, né? O que praticamente era interessante. Aí você fica saturado de muita coisa.
Engraçado que eu e o Gustavo, a gente fez agora há pouco o vídeo sobre o Imperdoáveis, né? Falando do Western, né? E o Western é um gênero que talvez a gente pudesse colocar aqui também, né, de tanto que foi explorado, né, na cinematografia norte-americana. Embora a gente não torça o nariz, eu pelo menos não torço quando eu ouço falar que estão fazendo um Western, né, por aí. Mas aí eu tenho que entrar naquela lógica do, porra, eu acho que todos os grandes já foram feitos, né, vai ser difícil superar alguma coisa ou chegar perto, né. Embora, né, eu assisti há pouco tempo, não, já tem uns 2 anos, o Slow West com o Michael Fassbender, estava na Netflix um tempo atrás, pô, é um filme que eu olhei e falei, porra, legal, bem legal o filme, sabe? Só que não tinha como não associar a outros westerns que eu já tinha visto, inclusive os revisionistas, né? Como no caso a gente falou do Imperdoáveis, essa discussão, obviamente, que tinha que entrar no meio. E eu vejo esses projetos assim, eu penso, tá, porra, beleza, mas o que será que passa na cabeça do cara de se enfiar em algo assim, né? Já tendo tanta referência e tanta coisa maravilhosa feita, né, em torno do mesmo tema.
É, quando é isso, é muito a paixão dos realizadores, né? Até entrando no Western, né, nós temos o Pacto de Justiça com o Kevin Costner e o Robert Duvall, que também é um excelente Western, é um excelente filme, eu gosto bastante. E assim, ele foi produzido, o próprio Kevin Costner, ele que dirigiu, né, inclusive...
Sim, foi o Kevin Costner que dirigiu.
Isso. Ele dirigiu e assim, acho que, se não me engano, foi o próprio PM, nosso amigo que vira e mexe a gente cita aqui, que falou isso pra mim, que assim, ele fez porque, assim, é uma paixão dele, sabe? Não é nenhum projeto que ele acha, vai entrar pra história. Enfim, as ambições nesse tipo de projeto são muito particulares e muito pessoais, né? Uhum. E realmente, a gente fez o vídeo lá sobre Imperdoáveis, né? Que Imperdoáveis fala quase tudo, né, de Western, em termos de linguagem, em termos de metalinguagem. Realmente é um filme que é, como a gente fala, né, a última pá que enterrou o Faroeste, né? Se todo mundo já achou que antes já O Homem que Matou Facínora foi o filme que matou o Western... eu acho que talvez a lápide seja o seja os Imperdoáveis, então, né? Pra colocar assim em outros termos.
Não, e tem um outro porém, você trouxe o Pacto de Justiça, que eu acho um filmaço também, mano, só que ele já tá encostando duas décadas aí nas costas, né, bicho?
Caramba, cara!
Cara, eu lembro que eu aluguei o Pacto de Justiça quando, junto com o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, cara.
Caramba!
Mas sim, vamos pensar também porque tem essa paixão, porque o Kevin Costner, até nos flops dele, como Waterworld, O Mensageiro, tem ali elementos de faroeste, não esquecer também do Dança com Lobos, né? Então ele sempre teve esse amor, né? E eu acho que naquela época, como eu acho que os Imperdoáveis tinha dado já uma sobrevida, então teve alguns filmes que pegaram ali. Você teve Young Guns, você teve o... Cara, aquele do Sam Raimi com a Rápida Imortal.
Mais Rápida Imortal.
Que sobrevida é essa, hein?
Eu sei, não tô falando que foi boa, tô falando que teve.
Não, peraí, mas o Rápida Imortal, ele já é uma homenagem, cara. No que a gente tá comentando aqui, eu acho que não cabe muito. Por exemplo, Sukiyaki Western Django do Takashi Miike não caberia aqui, porque ele é um filme que só existe para homenagear. É um filme de fã pra fã, né? O Dança com Lobos, eu acho que aqui, trazer o Dança com Lobos pra essa história aqui, começando, abrindo nosso rolê aqui com o Western, ele é bacana falar do Dança com Lobos, por quê? Porque ele é um filme que, independente da sua ambientação, ele tem um outro apelo, meio que independe da onde ele está ambientado, que no caso é o lance do Western. Mas... em outros casos, por exemplo, mas uma vez que você tem um Dança com Lobos, você fazer uma outra jornada interior, psicológica, junguiana e tal, de alguém que, sabe, que muda de vida, né, que se transforma em outra pessoa no final, se você fizer isso hoje, pô, as pessoas vão olhar e falar, puta, Dança com Lobos, né? Pô, tanto que fizeram Avatar, né, do James Cameron, e você olha, puta, isso aí é Dança com Lobos com Pocahontas. Né?
Ah, eu tive Dança com Lobos até com o Último Samurai.
Nossa, nem me lembro desse filme, cara. beleza.
Mas é que tem também alguns... É claro, né? A gente... É um tema complicado porque tem algumas obras que a gente tem que olhar o contexto, às vezes a gente tem que olhar a intenção de seus realizadores. Só que se olhar de uma forma, assim, muito... a esma, a isso, assim, olhar de uma forma um pouco até alienada com relação a esses bastidores, a gente não pode colocar isso em julgamento, é complicado. E eu vou dar um exemplo aqui no seguinte sentido. Você teve uma época aí recente que houve a tentativa de trazer novamente os musicais em primeiro plano, né? Então, vai, a gente teve Hairspray e tal, e o, talvez o mais icônico nesse sentido foi o La La Land, né? Que tentou trazer, né, de volta essa vibe musical. Só que aí que tá, é uma homenagem, só que também é uma tentativa de trazer o musical, que assim como o Western fazia muito sucesso antigamente. Mas também tem a seguinte questão, poxa, mas a gente já teve a fase áurea, tudo que era para ter sido feito sobre esse gênero já foi feito e tal, mas também tem um público novo que não costuma resgatar isso que já foi feito. Então você traz isso que pode não ter nada de novidade, mas tem uma roupagem mais moderna, que é uma apresentação desse gênero para o novo público também, né? Não tô nem entrando no mérito se isso é bom, se isso é ruim e tal, mas tem toda essa questão, né? Esse ciclo da indústria, né? Então a gente pega, sei lá, ah, nossa, The Boys, que coisa original, não sei o quê. Meu, cara, isso daí desde a década de 80, quiçá a década de 70 nos quadrinhos isso daí tem. Beleza, é outra mídia? Sim, é outra mídia, mas assim, não tem o gosto da novidade. Pelo menos
Pra nós.
Pessoal, pro pessoal que caça mais esse tipo de cultura.
Exato. Exato. Porque assim, esse revisionismo, vocês já fizeram N vídeos falando sobre revisionismo do super-heróis, que não é só o Watchmen também, né? Bom deixar claro, não está só em Watchmen.
Exato, e tudo isso há quase meio século atrás.
Exato.
Ah, então eu acho que puxar essa bola é uma boa pra gente, sabe, sair do Western e entrar logo de cabeça em super-herói, né?
Porque então eu vou falar, eu não aguento mais séries, filmes, seja lá, que mostra o super-herói malvado. Sabe, esse daí, é super-herói, mas ele faz orgia, ele xinga, ele mata mesmo, tal. Nossa, como se fosse algo super moderno, super cool, super descolado. E a gente vê que não tem nada de novidade aí, né?
É verdade, é verdade.
Eu vou ser mais cruel. Eu tô cansado de filme super-herói. Ponto.
Cara, eu tô cansado. Eu tô cansado de quase tudo de super-herói, cara.
Eu só fui ver o Snyder Cut porque o pessoal começou a falar bem. Tirando isso, eu tava cagando uma montanha, cara.
Mas assim, eu consigo passar um pano. Eu consigo passar um pano para filme de super-herói pelo seguinte: a gente tá falando dentro da nossa bolha que leu essas histórias e tudo mais, então a maior parte dos filmes em si, a única novidade que traz é a mudança da mídia, que antes era quadrinhos e agora filme. E daí tem lá as adaptações, bababá, 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 mas é um universo que em si não traz novidades para nós. Já para um público que não consumiu esse tipo de arte, não consumiu quadrinhos ou não estava acostumado a consumir quadrinhos, de certa forma você tem uma novidade. Em que pese são boas ou ruins as novidades em termos de qualidade artística, eu não vou entrar no mérito. Mas quando eu falo de super-herói malvadão, qual que é a questão? Se você pega, sei lá, um filme do Thor e um filme do Super-Homem, os novos, você tem suas diferenças, vai ter gente que vai preferir um, vai ter gente que vai preferir outro, tal, cada um tem suas ideias um pouco divergentes, legal. Só que quando eles pegam a temática de um super-herói malvado, você não tem novidade, é tudo a mesma coisa, né? Ah, porque o super-herói malvado, ele vai tirar sangue do inimigo. Nossa, o Batman tá sombrio, meu Deus, nossa. Ou até, vai pegar exemplo de The Boys. Nossa, os caras são malvadões mesmo, que maneiro, que da hora. Olha, invencível, olha como é violento. Tipo, não foge da questão violência. E vejam que eu não estou falando necessariamente do mérito do roteiro dessas produções, mas o que o pessoal mais chama atenção, e o que de fato, sejamos muito, muito coerentes aqui, o que essas produções buscam é justamente esses substantivos, é violência, é o gore, tudo mais, só que você vê que não tem novidade um para outro, é sempre o mesmo elemento, só que a única coisa que muda são os personagens, né? Só que daí você não tem uma substância nova aí. Até, vai, agora voltando um pouquinho do faroeste, já que o Daniel deu a deixa que a gente não vai ter uma ordem aqui, então dane-se. Então vamos ficar indo e voltando. Se você pega os Brutos, eu mexendo os nomes, o White Bunch, né, Meu Ódio Será Sua Herança, do Sam Peckinpah, e os Imperdoáveis do Clint Eastwood, Ambos são faroestes revisionistas, só que são intrinsecamente muito diferentes um do outro. Eles são revisionistas, mas cada um de sua própria forma. Cada um tem a sua personalidade, tem seu discurso, são muito diferentes entre si. Quando você vai para o subgênero super-herói, o que é revisionista, entre aspas, em super-herói, é tudo a mesma coisa. Que vai falar, no máximo de novidade que tem é quando fala do marketing dos super-heróis, no máximo. Fora isso, não tem. Eu lembro, agora eu vou pegar outro gênero, mas é só pra gente fazer uma vírgula e a gente já volta nos super-heróis pra vocês falarem disso. Mas tem um amigo meu, que eu já citei várias vezes no podcast, mas eu não vou citar dessa vez, para não envergonhá-lo. Que essa voz senhoria chegou pra mim e falou que ele gostava de Walking Dead porque não era sobre zumbis, era sobre o ser humano. Eu cheguei pra esse dito cujo e falei, meu amigo, desde a primeira merda de filme de zumbi, não é sobre zumbi, cara, porque zumbi não é um personagem interessante, cara. É a situação. Então isso não tem novidade.
Gente, o Romero fez tanta alegoria usando zumbis que, assim, desculpa, não é novidade, não.
A gente vai falar de zumbi lá na frente, hein? Segura esse papo aí.
Por isso eu falei vírgula, podem voltar para os super-heróis agora.
Eu acho que mesmo quem tá conhecendo agora, ele pode ficar um pouquinho saturado, né, de determinadas coisas, porque, não, olha o que estão fazendo com o Batman, né, bicho? Por favor, que eu falo que, assim, que não aguento mais super-herói, não é porque eu não gosto desses personagens, não é porque, vez por outra, eu não posso pegar um gibi e apreciar. Embora, em matéria de novidade, tá muito difícil, tá, isso acontecer. Mas vamos lá. Não desgosto dos personagens se me apresentarem alguma coisa que realmente, sabe, me entretenha de um jeito satisfatório. Mas quando você vê, por exemplo, a Warner fazer o que tá fazendo com o Batman, cara, pô, ela vai lançar o Batman do Matt Reeves aí em 2022, já tem 3 spin-offs de série pra sair no HBO Max... Entendeu? Já tem a continuação engatilhada, ouvi falar aí, né, entre aspas, um insider, né, que lançou essa aí nas redes sociais aí há pouco tempo. Mas, cara, vem cá, tudo isso colado com o Batman do Ben Affleck, velho, não dá nem um tempo da galera respirar.
É. O Homem-Aranha foi isso, né? É. Nem deu nem 5 anos do terceiro filme do Sam Raimi, lançaram o espetacular Homem-Aranha. E não deu nem 5 anos do outro, que aí já lançaram o Tom Holland. Então, tá, isso aí é... Pra esses heróis, principalmente os mais populares, como o Batman e o Homem-Aranha, né? É mais fácil pra chamar de conseguir dinheiro, né?
Então, e tem um problema também de mercado atualmente, que é assim... Vamos supor, eu tenho uma ideia super original, aí eu quero bancar meu filme. Se é uma ideia original, você não vai ter gente falando dele antes da produção, obviamente. E pro pessoal comentar dele durante a produção, se você não quiser revelar muita coisa, já era. O pessoal não vai comentar essas coisas novas e originais. Vão comentar algo que já tem um conhecimento, justamente pelo fato de ter algum tipo de estofo, entre aspas, para comentar sobre. Inclusive, continuação. Então, legal, teve o filme do Batman, aí já está anunciada uma série. A quantidade de conteúdo que é produzido na internet, o pessoal falando, o que esperar da série? Quais os pontos o filme deixou em aberto que vamos ver melhor na série? Bababá. Tipo, é um jeito de você não ter um produto que se feche em si mesmo, como um filme convencional, mas você ter um produto como se fosse um produto recorrente. Né? Então, legal, tem um filme do Batman e vai ter a série do Batman, não sei qual o spin-off e tudo mais. Gente, isso daí é uma franquia. Então, é um tipo de recurso financeiro muito seguro, né? Porque o produtor, o investidor, ele sabe quanto dinheiro ele pode colocar e a projeção que aquilo vai voltar. Um projeto original é super arriscado. Hoje em dia... É muito complicado, porque antigamente, quando você só tinha projetos originais, e eu estou até colocando aqui adaptação de livro e tudo mais como coisa original, estou só desconsiderando franquia em si. Era um investimento viável, por quê? Porque as pessoas, de fato, iam no cinema querendo se surpreender com histórias novas e tal. Mas hoje, a gente vê que projetos que não têm nenhum tipo de lastro em obras anteriores ou lastro em alguma franquia, dificilmente elas vão chamar público. Isso é muitíssimo complicado. Você, e até mesmo com figuras que são extremamente gabaritadas no cinema. A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo recente do Cry Macho, do Clint Eastwood, que o marketing foi péssimo. E a gente está falando do Clint Eastwood, né? Não tô nem falando, ah, o Clint Eastwood é o suprassumo do cinema, não é isso. Mas, assim, é um cara que tem 90 anos, é um cara que já tem uma mega história no cinema como ator, como diretor e tudo mais, e a Warner faz um trabalho de marketing horrendo para divulgar o filme, né? Só quem caça coisas sobre cinema que teve conhecimento do filme, basicamente, né? Agora, quando é coisa de super-herói e tudo mais, você tem um investimento em marketing muito grande. E eu acho que esse é um problema da saturação também. Então, quando o Joãozinho fala, poxa, nossa, tô de saco cheio de filme de super-herói, tem um grande agravante nisso, que é assim, não é que o Joãozinho, eu, o Daniel, nós somos contra filmes de super-herói, mas quando os estúdios voltam seus olhos unicamente para isso, nós perdemos a chance de ver um projeto original, principalmente de ficção científica ou fantasia, que normalmente demanda um orçamento maior. A gente deixa de ver isso porque esse orçamento está focalizado em outro tipo de produção e acaba que satura a sala de cinema, né? Tanto é, vai, tirando o filme de super-herói ou fantasia, esse tipo de coisa, que já é focado em alguma franquia, um Harry Potter da vida, filme da Marvel, coisa assim, a única pessoa que consegue dinheiro para fazer filmes grandiosos é o Christopher Nolan. A única. E ele não seria essa pessoa se ele não tivesse feito Batman, por exemplo. Né? Quantos grandíssimos realizadores... né, não estão conseguindo fazer os seus projetos grandiosos justamente porque não conseguem esse tipo de investimento, né? É claro, não estou falando aqui que um filme, para ser bom, ele precisa de grande investimento. Obviamente não é isso. Mas alguns determinados gêneros, às vezes, eles dependem desse grande orçamento. Se não for um grande orçamento para efeitos especiais e tudo mais, ainda assim é um grande orçamento no próprio marketing para viabilizar a distribuição desses filmes. A quantidade de filmes que a gente tem fantásticos que não chegam ao Brasil é enorme. O próprio Green Knight, né, o Cavaleiro Verde, do David Lowry, que eu tava sedento para assistir. Quando que ele vai chegar no Brasil? Eu não faço ideia. Não sei nem se ele vai chegar para os cinemas, talvez só direto no streaming. E isso é uma pena, porque é um filmaço, né? Então fica aí a hashtag chateado.
Desabafo.
Legal que o Guga fala esse negócio de marketing, porque eu achei muito curioso, porque hoje, até pensando em um gênero que é o terror, e o terror popular hoje é um dos principais cabeças, não o principal cabeça é o James Wan. E é legal que eu tava vendo que o Maligno também teve um marketing pífio. Um marketing completamente também pífio. Então, isso é curioso, né? A gente tem um cara que iniciou três franquias de terror. Nem tô falando da qualidade que elas como ficaram depois que o cara saiu. Mas que também tem essa questão...
Não que quando ele tava no início também era lágrima de coisa, né?
Depende.
Vamos convenhamos e convenhamos, né?
Nossa, depende, eu gosto. Mas aí tem essa questão do marketing e o apelo pro público que hoje tá mais do que nunca. Que esse é um ponto até que o The Boys fala muito bem. Tipo, não, o que, que o público vai realmente gostar? Eles querem o mais rápido e fácil possível pra você lembrar. Então, sim, da questão do marketing tá péssima. A do Cry March, a do Maligno já achei estranha. A do Cry March, então, achei ridícula, sabe? Tipo, o filme foi completamente, assim, jogado. Completamente jogado. E aí essa questão também que você falou que é verdade. Tipo, o que tá rolando esse excesso de coisas? Muito é por causa de um marketing. Muito é por causa de um marketing, né? Tipo, quanto um trailer já tá entregando hoje pra um filme e tá entregando realmente o que o público quer, mas no mau sentido. Então é complicado. Então isso pode ser uma questão de tipo, pô, já deu. Isso eu acho que é uma das coisas do hashtag já deu.
Ah, é, pode crer, já deu. Trailer que entrega muito, puta que pariu, já deu.
É total. Nossa senhora, tem alguns que entregam o filme inteiro.
Mas isso é culpa dos produtores de conteúdo que ficam gerando buzz em cima de teoria.
Obrigado.
Isso é uma desgraça. Sabe por quê? Porque tem alguns indicadores que são péssimos, que é o seguinte: você vai pegar investimento, ah, vamos financiar tal projeto? Vamos, olha só como o pessoal tá falando do meu projeto, né? Hashtag, sei lá o quê, hashtag Batman, hashtag Loki, seja lá o que for, isso daí gera um buzz. E isso para o investidor é importante. Olha, tivemos tantos tweets só nessa semana sobre isso, a galera tá querendo. Então, a gente já faz a série, nem terminou a primeira temporada, já tá garantida a segunda, a terceira, tal. É justamente por causa disso, porque é um buzz. Cara, você pega a série da Marvel e, assim, de novo, aqui eu não tô fazendo juízo de valor com relação à qualidade em si, e sim uma análise do mercado. Quando as séries da Marvel da Disney Plus, assim, você pode odiar o personagem do Loki, ou você pode odiar a personagem da Feiticeira Escarlate, ou seja lá de qual série tá na Marvel. Mas como tá tudo interligado, você é obrigado a assistir, porque um influencia no outro, tudo mais. Ou seja, não importa se o personagem é interessante ou não, não importa se a história é interessante ou não, não importa se tem uma qualidade ou não, o que importa é que vai ser importante para você continuar consumindo esse produto. É até assim, querendo ou não, o cinema da Marvel, e de novo, novamente, não tô fazendo juízo de valor com relação à qualidade, tá? É uma questão de realidade mercadológica. A Marvel, ela não produz filmes, ela não produz séries, ela não produz curtas, ela produz uma coisa nova que ainda não tem nome, que é uma mescla de tudo isso. Porque para você entender um filme, você tem que ver 20 outros, é a mesma coisa que você, para assistir o episódio 13 da temporada 3 de alguma série, você tem que assistir as duas primeiras temporadas e os 12 episódios anteriores dessa terceira temporada. É a mesma coisa, só que daí você tem o streaming, você tem o ingresso que você paga, fora do contexto da pandemia, né, enfim, você tem o curta, enfim, você tem animação, você tem tudo isso. E eu vou falar, é genial em termos de mercado, é genial, não tenho como falar não, porque obriga aquela pessoa que está acompanhando esse universo, está gostando, a consumir conteúdo até de personagens que talvez ela nem tenha empatia. E isso foi algo que os quadrinhos sempre tentaram e falharam sempre miseravelmente, né, nas mega sagas. Pegando a última mega saga que eu tentei acompanhar e não deu para acompanhar tudo, que é o Guerra Civil, que você tinha o arco principal e você tinha trocentas outras revistinhas que cada uma contava um outro pedaço da história. E para você acompanhar tudo, você tinha que ler tudo. Ou seja, você gasta muita grana, né? Então, isso é uma coisa complicada do ponto de vista do consumidor, porque o consumidor tem que desembolsar um mega dinheiro, e isso a gente sabe que é muito restritivo, você vai estar isolando uma boa parcela da população de acessar esse conteúdo artístico, mas em termos de produto, né, a Disney / Marvel e tal... Cara, são geniais, cara. O que eles fizeram, o que eles estão fazendo, é algo de fato sem precedentes. E tá dando certo, né? O problema é que daí volta aquilo lá que a gente tava falando. O problema não é você ter esse tipo de produto. O problema é quando todas as atenções dos produtores de conteúdo e dos detentores do dinheiro para investir nisso focam só os olhos nisso. E daí a gente não tem espaço para outras produções diferenciadas, né? Por quê? Porque a lógica do mercado vai ditar outra coisa. E eu não tô nem falando aqui que eu sou comunista, não é? Não é isso. Mas isso é o mercado, e eu coloco muita culpa aqui em produtores de conteúdo, coloco mesmo. Porque são poucos os canais, e orgulhosamente eu coloco Formiga Elétrica entre esses poucos canais, que falam de coisas que estão fora desse grande holofote. Só qual que é o problema? O grande holofote vai iluminar aquilo que gera mais buzz, e automaticamente, por uma lógica de algoritmo, o que gera mais buzz automaticamente vai gerar mais audiência e vai canibalizar tudo isso, né? Roubando views e tal, tudo mais. Por quê? Porque o que o YouTube vai recomendar, o Spotify vai recomendar, é aquilo que é mais ouvido, mais assistido. E aquilo que é mais ouvido, mais assistido, fala sobre o que é mais ouvido, o que é mais assistido. Então, é um momento muito cruel. Isso é fato, né? E eu só tô sendo aqui enfático pra não decepcionar a fã do Formiga Elétrica, tá? Que pediu pra gente xingar, tá?
Exato.
Normalmente exato. Eu sou mais calmo, mas eu tô fazendo isso em homenagem a ela.
É isso aí, Guga. Liberta o filhote de Revolução Francesa que você tem dentro de si.
Eu não tô louco!
Porque eu nunca vi o Gustavo desse jeito, não. Eu também tô meio com medo aqui, só pra deixar claro.
O Gustavo tomou muito café hoje, cara.
Não nego, nem afirmo.
Eu queria falar, cara, que assim, bom, o Gustavo já falou que pra ele também Mega Saga nos quadrinhos já deu, né? Isso aí a gente já tinha falado em outro podcast, inclusive, né, cara? A gente já tá trazendo coisas antigas aqui pro papo, já que a gente xinga tanto. Mas o legal aí que o João trouxe o James Wan pro papo, né? Aproveitando, né, esse lance do terror... Que o terror, ele é um gênero que, evidentemente, ele é bastante explorado, ele é um gênero com a base de fãs mais bem estabelecida e mais fiel, que a gente acha, talvez, que seja, né, difícil contestar isso, mas se alguém quiser escrever para nós. Mas, o que acontece? Longe, muito longe de se saturar por causa das possibilidades, né, que se abre, né, quando você fala terror barra horror, você tem um leque enorme aí de coisas para você escolher, né. É por isso que nesse caso, né, a gente traz o lance do subgênero, né, que eu falei que aqui nós iríamos falar mais de subgêneros do que de gêneros em si, né. Embora o Western foi uma exceção, né, super-herói também é um subgênero de aventura, né, se a gente analisar de uma forma mais afinada, né. No caso do terror, né, o subgênero que a gente já estava matutando para trazer aqui, e aproveitando a fala sobre os maus lançamentos, né, o marketing errado que as distribuidoras fazem aqui no Brasil, eu vou juntar os dois papos aqui, porque, por exemplo, um negócio que eu acho que como eu, vocês também não aguentam, né, que é filme de zumbi, né, vamos falar. Já comentamos lá que o lance aí do cara que curtia o Walking Dead e tal, tava atrasado aí, tipo, 50 anos porque o Romero já fazia aquilo e tal. Sim, é verdade e tal, mas o pessoal continua fazendo filme de zumbi dos mais diversos tipos, porém, às vezes a gente é surpreendido, né, por... A gente queima a língua, né? E a gente adora, inclusive, sabe, estar errado nessas coisas, falar que, porra, já deu, não quero ver esse filme, mas o filme de zumbi, não quero ver, né? E aí a gente acaba vendo de uma forma ou de outra e é surpreendido, ok. Nos últimos tempos aí, nos últimos 10 anos, eu vou falar dois aí, eu já tava de saco cheio naquele momento de zumbi, mas apareceram dois casos aí que assim, falei, porra, legal. Assim, não me fizeram pensar, nossa, ainda tem fôlego o subgênero. Mas eu falei, puta, legal, o cara mandou super bem, assim, tenho que dar os parabéns pra ele. Bom, um é o Meg, né, com o Schwarzenegger, né, que eu não sei se vocês viram, é um filme bacana. E o Invasão Zumbi, o sul-coreano, né, que é o Trem para Busan, que aqui foi lançado como Invasão Zumbi, o título mais genérico que alguém podia pensar, cara. Puta que pariu.
Pois é.
Agora, vamos lá. Em defesa de quem olhou Invasão Zumbi e falou, pô, o gênero já tá saturado, não quero assistir, tá. Se não viu Invasão Zumbi, perdeu um filmaço. Porque também é uma questão mais dramática do que o apocalipse zumbi, no caso, né? Que a história focada ali em personagens, é muito bem feito, é emocionante no final, mas continua sendo um filme de zumbi, ok, tudo funciona bacana. Só que a continuação, xará, puta merda, né? A continuação corrobora tudo que a gente tá falando aqui sobre ser genérico, sobre o pessoal aproveitar só o skin de um negócio e meter um monte de perseguição, correria, sabe? Todos os clichês, né, que já eram trabalhados lá desde 68 em A Noite dos Mortos-Vivos.
É uma pena mesmo. Mas é legal isso daí que você falou, né, que às vezes o gênero em si, ele pode até estar saturado e tudo mais, só que alguns aspectos do gênero, eles são tão interessantes que vale a pena você revisitar e colocar umas pitadas de outras coisas, né? Então, o próprio Invasão Zumbi, ele é um ótimo filme também porque ele tem personagens muito simbólicos, né? Então, o próprio pai, ele era um zumbi pra garota antes da Invasão Zumbi, né? E ele fica presente na vida da garota depois que ele sacrifica por ela. Enfim, tem muita coisa bacana no Invasão Zumbi que vai além do gênero, né? Só que eles usam um cenário desse subgênero, né? O protagonista desse subgênero, né? O zumbi, para contar essa história do pai e da filha. E tem outro exemplo que vocês vão adorar a gente colocar ele na mesa, que é o Rastro de Maldade, o Bone Tomahawk do Craig Zeller, que você tem um western, só que é um western com terror, né? Ou, bom, vai, pra galera que adora ficar criando nome de subgênero, Weird West, né?
É isso.
Mas, então é legal porque, assim, o cenário faroeste é um cenário muito bacana, né? Independente do gênero em si, é um cenário legal. Por quê? Porque é um cenário desolador, é um cenário que a lei não impera, é um cenário muito interessante. E quando você coloca um elemento totalmente diferenciado, como no caso do Bone Tomahawk, a tribo canibal, cara, é super interessante, né? Eu vou pegar um exemplo de um curta que a gente comentou brevemente em um programa muito antigo, tal, do Predador, que é o Dark Ages, que é o Predador na Idade Média, né? É muito legal essa ideia, até o curta é bem realizadinho, mas qual que é a questão? A inovação aqui não está em questões de enredo, nem revolução do gênero, nem nada. Mas é pegar coisas que já existem e dar uma mistureba, né? Ah, o Predador, que antes você tinha um filme do Schwarzenegger na selva, depois o filme do Danny Glover na cidade. Poxa, mas se já deixou implícito explícito no mitos do personagem que ele vai e volta na Terra direto, poxa, o pessoal da Idade Média deve ter enfrentado. Eu tô esperando até agora um filme do Predador no Velho Oeste, mas não. Eles vão fazer sempre a mesma historinha do Predador em tempos contemporâneos, bababá, bababá, bababá.
O próximo Predador vai ser ele encontrando homens nas cavernas.
Ah, não é ele com homens normais, não?
Não.
Mas esse daí não vai ser só uma ceninha no início e depois vai pra tempos
não.
contemporâneos?
Não, parece que vai ser...
É sério que vão fazer um filme do Predador sem tiro, cara?
Exato.
Esse eu vou ver no cinema, hein? De máscara, luva, o uniforme do Breaking Bad, mas então eu vou ver no cinema esse daí.
Com peruquinha de dread, por favor.
Podia ser um crossover com o Primal do Genndy Tartakovsky, né?
Ah, mas daí o Predador ia morrer na hora, cara.
É, pode crer.
Essas franquias como Predador, que já tem uma fórmula pré-estabelecida, essas também são que saturam rápido, são que são um saco cheio. Se você for fazer, exemplo, uma maratona de slasher, sei lá, um Sexta-feira 13, Halloween da vida, você vai ver só mais do mesmo. Você vai ficar até cansado, entendeu? Então, principalmente quando você já estabelece pré-fórmulas, assim, que dão certo, e você não sabe como evoluir as fórmulas. Então isso eu acho que é uma coisa que é muito fácil ficar no já deu. É muito fácil ficar com essas formulinhas. Tipo, sempre o assassino vai ficar assim, sempre assado. As mortes sempre vão ser mais violentas que a outra. Fala, porra, já deu, velho, para.
Ah, mas o Predador ainda dá pra variar, né? Porque você pode colocar ele, pelo que o Gustavo acabou de falar, né? Tem o curta lá do Dark Ages que tá na Idade Média, né? Você pode... Sim.
Exato, você pode brincar com isso porque você tem a questão de ser um... Porque você não tem uma regra pros filmes do Predador. Você não tem uma regra. A regra é de caça. Pronto. Acabou, entendeu? Agora depende de como você vai estabelecer. Se você quiser você pegar, fazer que nem Predadores, que você berra todas as regras de maneira nada original, tá ali. Então, mas isso também é um fato. De fato, você ficar no jadeu. Você ficar... estabelecendo as fórmulas fáceis que você já mata na primeira assistida.
É isso é, o que pode nos levar aí a outro monstro, né? Já que falaram do Predador, vamos falar de outro monstro aí famoso em todas as mídias, que é o vampiro.
É, boa.
O que, por sinal, já é um negócio que quando se alguém anuncia algum negócio novo na literatura, já não me dá vontade de ler. Falando novo, tá? Não tô reclamando de clássicos nem nada, né? Que fique claro, tá? Mas, por exemplo, vamos falar, de novo a gente tem que cair aí no cinema, ou mesmo nos quadrinhos, porque é o que joga material aí no pra galera, assim, mais rápido, mais fácil e tal. No caso, cara, depois de, por exemplo, a gente tem o Nosferatu do Herzog, né, que é um grande filme. A gente teve, acho que em 2016, a gente teve Sede de Sangue do Sean Wookie Park, né, que é um filmaço, né?
É um filmaço.
Mas, vamos lá, ainda assim, ele não... Mesmo se a gente pegá-lo como exemplo de retrabalhar o mito e etc., ainda assim, ele fica muito atrás daquilo que já, tipo, encantou todo mundo, como, por exemplo, o Nosferatu do Herzog, que eu acabei de trazer aqui. Então, já não parece, assim, que é melhor... Que desde na literatura, por exemplo, desde Anne Rice, ninguém aparece com nada assim que chame muita atenção, né? Se falar Crepúsculo aí, meu, vou xingar, tá?
Estamos falando de vampiro, não de fada.
quando tinha o Cassidy lá no Preacher, cara, tô falando do quadrinho, não da série, eu já achava meio nada a ver, sabe? Já falava, porra, mano, vampiro aqui... Porra, e Preacher já tem aí, né, uma caralhada de tempo. E aí eu fico pensando se vampiro entra na nossa hashtag aqui, já deu?
Cara, eu só vou falar que não entra porque não sai muita coisa, né? Então não dá nem pra falar, ah, já deu, porque nem tá aparecendo, acho que o próprio pessoal já desistiu. Se bem que teve uma época, não, deixa eu refazer, porque teve uma época, acho que principalmente depois do True Blood, que uhum. deu um boom, né? Teve isso, teve...
Vampire Diaries.
Isso, acho que teve um montão de coisa. Angel, lembra?
Angel, é isso.
Cara, realmente, né? Teve... Acho que anos 90 e início dos anos 2000 teve uma boa saturada disso, né?
O Vampire Diaries tem até spin-off, não tem?
Meu Deus.
Tem. É o The Originals, se eu não me engano.
Isso.
Então...
Teve o Underworld também, cara.
Exato.
Que é lobisomem então, também, não esquece, é vampiro e lobisomem.
Lobisomem eu também acho que tá saturado porque veio na rabeira do vampiro, cara. Eu também sinto isso. Tem coisa assim, cara, principalmente em aspirante a escritor de terror, cara, você vê muita gente fazendo coisa de vampiro e de lobisomem, cara, e é assim, nunca consegue sair daquilo, muda a ambientação, sabe, vai pra Bahia, vai pra não sei aonde, mas, meu, continua a mesma coisa, sempre um clã, todo mundo que anda de preto, se encontra na casa noturna, sabe?
Cara, nisso eu tenho que ressaltar aqui o André Vianco, no sétimo, que foram os livros que eu li dele, que são livros bem, bem bacana, aliás, eu gosto. Tem algumas coisinhas que eu desgosto, mas no geral eu gostei bastante. E justamente isso, cara, ele traz um conceito de vampiro diferente. E outra coisa legal, cara, a história acontece no Brasil. Sabe? Então... Uh-huh. Então isso é legal. E assim, ele usa vampiros portugueses, né? Vampiros que estavam presos numa caravela e estavam adormecidos. Então é legal porque ele consegue trazer o vampiro como uma criatura antiga, só que em tempos atuais, né? Na época que ele escreveu os livros, claro. E no contexto brasileiro, cara, isso é legal. E tem uns poderes diferentes dos vampiros. Isso eu acho muito legal. Que ele fez. O que você falou, cara, de contextualizar no Brasil, que assim, tem muito escritor aspirante mesmo, que acaba tentando emular as coisas que gosta, mas só porque gosta, e daí acaba ficando refém da cultura estrangeira. Em que sentido? Não tô falando que você tem que escrever só obras da Tropicália, não é isso. Mas, assim, pô, o cara vai fazer um livro e o nome, sei lá, do seu personagem é Jack, sabe? Tipo, e a história acontece num reino fantasioso, a lá Senhor dos Anéis, Harry Potter, ou o cara é um escolhido que ele vai pra outro lugar. Enfim, é tudo emulação das coisas que ele gosta. E não necessariamente coisas novas. Por isso que o do André Vianco é muito legal. Agora, só fazendo um parênteses com relação a zumbis, na literatura, mais especificamente um conto, mais especificamente uma autora brasileira, mais especificamente que faz parte aqui do grupo de apoiadores do Formiga, que é a Larissa Prado, que tem o conto O Balé das Aves Mortas. Fica aí a dica, tá na Amazon, vale muito a pena, um conto curtinho e muito bacana. E assim, você tem aqui uma perspectiva muito diferente da questão dos zumbis. Né? Tanto é que até falei pro Daniel, quando eu tava lendo tal, deu, ok, a história tá bacaninha e tal, mas aí eu cheguei no final, o final me surpreendeu de uma forma justamente por conta disso, da mudança de perspectiva dentro desse subgênero. Então fica aí essa recomendação de algo diferente dentro do gênero e que vale muito a pena.
Então, essa questão de perspectiva do quando você tem de zumbi, lobisomem, eu acho que isso é um negócio que você pode explorar bem. É claro, respeitando as regras, a mitologia, sabe? Por exemplo, você tem não só o garota sombria caminha pela noite, mas assim, um que muda muito essa questão de perspectiva do vampiro é o deixa ela entrar.
Sim, a gente tava esquecendo dele. A gente falou do Sean Wick Park e esqueceu desse. Bem lembrado, bem lembrado.
Porque esse também, tipo, porque se o filme Sean Wick Park tem toda a questão religiosa, mas também com a perspectiva de, pô, como seria se eu fosse um vampiro, deixa ele entrar, vai uma questão muito mais de como ser da maldição, né? Como é que você sentimentalmente se sente amaldiçoado. Não que o sangue não tenha também, mas os deixa ele entrar deixa bem claro, né? Então, e respeitando as regras dos vampiros, né? As regras são estabelecidas que nós sabemos que são vampiros.
Agora, o Garota Sombria eu acho um saco, velho. Falando sério. Não, é sério, não gosto desse filme, mano. Acho que é a mesma bronca que o Gustavo tem do Donnie Darko, né? Eu tenho desse filme.
A melhor coisa do filme é o título, né?
Então, nesse negócio de vampiro lobisomem, eu ainda acho que você pode ir. É só uma questão de como você aproveita, né? Tipo, eu acho que são mitologias muito ricas pra você ir pra outros caminhos não tão óbvios, entendeu?
Então, tipo... O Garota Sombria podia ter explorado o fato de que no Irã não tem cruz, né, cara? Mas nem isso exato. Ele faz.
Exato, então. Exato, a Garota Sombria caminha a noite inteira e não acontece nada. Então, eu só trouxe ele só por tipo de curiosidade, mas também não sou muito fã, não. Agora, mas eu acho isso, cara. Quando seres fantásticos, tá, vale a pena. É só você saber trazer algo novo, né? De como explorar uma perspectiva nova, diferente.
Que isso, mas faz... por esse argumento acaba o programa, né?
É verdade. Não,
porque tem alguns que nem por isso salvam mais. Já deu, sim. Já foi tudo já. Então, vamos, bola pra frente.
Não, é que realmente, é que tem algumas coisas que são complicadas. Por exemplo, quando a gente tá falando dessas criaturas muito clássicas, vampiro, lobisomem, essa questão das leis que regem essa criatura... É complicado por quê? Porque se você vai distorcer essas leis, você descaracteriza tanto a criatura que até muda o subgênero. Então, se você vai transfigurar tanto o vampiro, né, mudar tanto as leis que regem aquele mitos clássico do vampiro, você não tá mais usando um vampiro. Então, até se desencaixa desse subgênero, né, a margem que você tem para manipular a história, ela acaba sendo um pouco estreita quando você trabalha com essas criaturas, que elas são muito clássicas no imaginário popular, né? Mas, às vezes, também, nós temos a questão do estilo, né? Da técnica. Por exemplo, uma técnica que nasceu, deu um boom inacreditável e já morreu. E ainda bem que eram os filmes da famosa handcam, né? Da câmera na mão.
Ô, praga.
Exato. Desculpa praga. Pra quem não sabe decupar.
Nossa, não.
Desculpa pra quem não sabe decupar, pra quem não sabe fazer uma mise-en-scène, né? Pra quem não sabe compor.
Pra quem não sabe iluminar, pra quem não sabe focar.
Exato. Pra quem não sabe operar. A gente até vê que, assim, você tem poucos filmes que conseguem ser felizes, né, nessa estética, mas eles só conseguem ser felizes quando essa estética está intrinsecamente ligada à trama. E isso já limita você fazer coisas novas. Por exemplo, Hack e Cloverfield, né? O primeiro filme do Cloverfield e o primeiro Hack. você tem a desculpa do cara que estava filmando. Sendo que nesse caso, seria só no rec, né? Porque no caso do Cloverfield, o cara teria largado a câmera e saído correndo, né?
Sim, sim.
Mas se é o não caso que no rec não fosse bem isso também, né? Mas a gente consegue dar um desconto um pouquinho maior. Só que, assim, outros filmes que mexem com isso, vai, uma Atividade Paranormal, que eu acho horrível, cinematograficamente falando, você vê que, assim, pra você continuar a franquia em si, as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis, né? Tanto é que o próprio REC, agora não vou lembrar se o REC 3 ou REC 4, porque felizmente o meu cérebro esqueceu um pouco desses filmes, eles até desencanaram da estética handcam, porque não tinha mais desculpa pra colocar, né?
Não, é tipo, e depois Shady também. Blair, né,
Exato, que iniciou, né? Isso tudo, né? Vamos falar a verdade.
Iniciou. É que a Bruxa de Blair iniciou e também tem a questão do marketing também. Então, meio fazia sentido, entre aspas, ser amador.
Exato.
Então, no REC. No REC, nem zumbi era mais. Depois virou pra possessão demoníaca. Te resumo: virou coisa de indústria. Mas, nossa, filme handicam eu acho um saco.
Exato, justamente porque você não tem uma justificativa narrativa aí. A menos que você coloque isso na trama, como o REC e o Cloverfield fazem, né? E até a Atividade Paranormal. Mas
é só isso, porque a maioria vai pros mesmos clichês idiotas de filme de terror. É personagem chato, é situação ridícula. Tipo, os caras... Pode estar vindo um bicho comer você, mas os filhos da puta não largam a câmera, que é um negócio que fico louco. Então você. Poucos. Alguns fazem. Tem até alguns que são falsos documentários, que eu acho até mais bem feitinhos. Mas assim, eu acho que é esse tipo de estética, pra mim, em uma palavra, preguiçosa.
Sim, de fato, é preguiçosa. Tanto é que, assim, nós não temos nenhum filme de grande orçamento. Nessa estética, justamente porque são filmes feitos com orçamento baixo. É a ideia, fazer um filme barato e gerar uma graninha aqui para o estúdio financiar um projeto maior. Essa é o chiclete da padaria, né? Bom, é claro que a gente não vai entrar aqui necessariamente em remakes, continuação, se bem que continuação a gente já falou um pouco de franquias, mas remake a gente tem um programa inteiro falando sobre isso também e tal, então não vai valer a pena. Todavia, tem uma categoria aqui que eu queria entrar, que a gente já falou um pouco, mas talvez esse programa de hoje seja um território bacana pra gente falar novamente, que são filmes que emulam outras épocas, ou melhor, clichês de outras épocas, ou melhor, não vou nem falar de filme, vou falar de série. Por exemplo, o oitentista Stranger Things, que gerou uma onda desgraçada de oitentismo incabível, né, que, meu, pô, antes fosse emular a década de 70, né?
Pode crer.
Não, isso sai, não, isso vira depois. É legal também que, assim, sempre aparece esse tipo de coisa para os especialistas, né? Os caras nem nascidos eram, mas viram tudo especialista em tudologia de como era a década de 80. Não é só década de 80, década de 70. Nossa, que saco!
Mas até a própria retomada de Brucutu velho, cara, faz parte desse oitentismo, né, cara? Então eu acho que vem até antes do Stranger Things. O Stranger Things, ele, tipo, é o ápice, é o máximo que essa porra chega, né? Mas eu acho que isso tudo faz parte da nostalgia de uma galera que cresceu consumindo isso. E aí o que acontece? Hoje é essa galera que tem grana pra gastar, né? Então, a indústria, tipo, defeca isso na cabeça de todo mundo, e aí tem o povão ali que, antigamente era melhor... E não sei o que lá. Ah, vai se fuder, mano. Não era melhor. Sua vida hoje que é uma merda. E aí, você tem esse povão já mais rodado, que quer reviver os anos dourados e o caralho. Mas o que acontece? Tá fazendo sucesso, a molecada abraça também. E aí quer falar que, nossa, desde que eu nasci eu gosto disso e não sei o que lá. Porra, não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido.
Cara, o que dizer? tudo bem, o J.J. Abrams fez antes de Stranger Things homenagem aos anos 80 com o Super 8, mas tudo bem. Não tem o que dizer, tipo, no caso do Stranger Things, é uma questão justamente de entrar no conceito da série, é coisa que os criadores gostam, então, tipo, não é algo que eu acho que eles fizeram por maldade mesmo. Eu acho que ele realmente tem amor à época. O problema foi depois como a galera interpretou, foi um problema.
Não, é que o problema, assim, de novo, não fazendo juízo de valor, de qualidade, nem nada, e é claro, os criadores não são malvadões, vou fazer algo dos anos 80, não é isso? Mas, assim, é quando isso se torna uma qualidade. Tipo, ser oitentista é qualidade. Independente daquele produto que está ali, sabe? E isso, cara, traz um outro problema, que é aqui, né, pegando o tema, já deu, que é quando o filme... ou série, enfim, se baseia sempre em algo que veio antes e utiliza isso como uma qualidade. Tipo, você ser referencial é uma qualidade, né? Então, Thor Ragnarok, que tem uma hora que toca Led Zeppelin. Aquela cena não é boa porque a cena é boa. Fica bom porque tá tocando Led Zeppelin. Sabe? Tipo,
e mesmo assim
Led
é sem graça.
É bom. Oi?
E mesmo assim é sem graça e chato.
Exato, tipo, assim, a cena é melhor se você fechar os olhos. Essa que é a real, sabe? E daí vem babaca falando, nossa, mas é igualzinho a arte do Jack Kirby. Cara, isso não quer dizer que o filme vai ser bom, cara. A arte do Jack Kirby é boa no contexto das histórias do Jack Kirby. Você coloca isso no corpo do Jeff Goldblum, fica ridículo.
Não,
eu não tô falando, então quer dizer que você quer filme dark e realista de super-herói? Não, não é isso. É um filme bem feito e coerente, sabe? Aliás, outra coisa que já deu, essa questão das piadinhas da Marvel, que é? Não é questão de o filme ter piadinha, é questão da Marvel querer, porque a gente vai cortar as expectativas. Então, o Thor, não importa que ele é um deus de Asgard, beberrão, tá? Não, ele vai fazer piadinha como se ele fosse um moderninho do TikTok. Cara, você pode fazer o filme mais leve do mundo de super-herói, o filme mais engraçado do mundo de super-herói. Se o personagem não faz sentido, é um filme ruim. Ponto.
Oh, exato, cara. Então é só isso, cara. Mano, o pessoal tá me falando, mas Ragnarok é engraçado. Eu falo, gente, o problema é que as piadas são tão deslocadas, porque assim, eu tô vendo o Hulk e o Thor brincando o gordo e o magro, ou o Kiko e o Chaves, enquanto as gatas sendo destruídas, então não vou ter graça naquilo. E é tudo tão... Não, as piadinhas da Marvel, cara, é assim, virou a marca. Mas também já deu. Você tira a força dramática daquilo lá.
Joãozinho, tirando Chaves, quais são as piadas que você ri toda vez que você ouve?
Ixi, só Chaves.
Só Chaves, exato. Ou seja, um filme baseado em piada... Se ele funcionar, é só uma vez.
Exato. Dependendo do timing cômico do ator, funciona. Mas depois... Não, cara.
Eu não vi Thor Ragnarok até hoje, cara. Eu não...
Não veja, já deu.
Não precisa, já deu Ragnarok.
Pô,
já deu.
A gente tava falando da moda oitentista, cara, e a gente foi parar em Thor Ragnarok, mano. Puta
porque
que
ele pai. Ele tem um pouco.
Ele tem tudo.
Ele tenta berrar aquelas cores, a trilha sonora com sintetizadores. Mas não dá.
Não, o Taika Waititi virou um gênio, cara. O cara é o Orson Welles do século XXI.
Ó, como ele fez o Jojo Rabbit, que eu realmente gostei depois, eu fiquei já assim, ok, vai. Tem o que fizemos, o filme de vampiros dele também.
Ou então, se trouxe o Taika aí pra história, eu ia falar isso, o que fazemos nas sombras é muito legal.
Cara, o Jojo Rabbit também é bem legal, cara.
Eu também gosto, mas... Mas aproveitando o ensejo do Stranger Things, né, que trouxe aquele lance... Que assim, Stranger Things lembra Goonies, lembra Conta Comigo, né, ambos dos anos 80 também. Tem a ver com o lance de passagem da infância para a adolescência, não sei o que lá. Ou seja, a gente tem também uma avalanche de filmes, ou quadrinhos, ou livro, eu não sei, né? Mas, enfim, quadrinho e principalmente independente. E livro. E filme sobre adolescência. Né? Que esse também é um negócio que. Ai, cara, quando eu olho, eu falo, porra. Já deu, cara. Tô evitando, tô tentando encontrar outro termo aí, outra expressão, mas é foda.
É, nesse caso, infelizmente o cinema, pelo menos do que eu tenho visto, não trouxe nada de novidade. É, de quadrinhos, eu li alguma dessas obras que você está citando, mas no caso dos quadrinhos, eu consigo passar um pano no seguinte sentido. É, também o fato de serem autores diferentes de diferentes países também faz muita diferença, né? Mas nos quadrinhos, pelo menos, eu vejo uma qualidade muito interessante, que é o seguinte... É, eles não seguem o mesmo padrão, né, da questão da descoberta, da transição. Igual, por exemplo, você pega Stranger Things e você pega a It, a coisa do Dave Muschietti, é a mesma coisa. Até tem ator lá que é a mesma coisa. Né? Mas assim, a transição, tirando a coisa em si, os caras usam da mesma forma, cara. Isso é horrível, porque a adolescência não é isso. Né, tá, é muito diferente disso, né? O modo como os traumas, como se lidam com os traumas, tal, é muito diferente daquilo. E nos quadrinhos eu achei de uma maneira muito mais verossímil nesse sentido, mesmo sem perder a poesia. E cada autor colocando um aspecto, e isso foi muito interessante. Muitas das obras eu me dediquei pra caramba no seguinte sentido: os autores não são. Tão velhos assim, tipo, sei lá, não tem 50 anos, não. São autores ali na faixa dos 30 que passaram há pouco mais de uma década pela adolescência e agora eles têm uma maturidade tal que eles conseguem fazer uma obra contundente, mas ao mesmo tempo eles estão próximos daquela realidade a ponto de não ser uma obra deslocada. Então, nesse sentido, alguns quadrinhos são bem legais. Eu vou até citar um aqui, Minha Irmã. O nome, que é muito bacana também, esse quadrinho. Tem resenha, inclusive, no site. É, então, nesse aspecto, é legal. Mas unicamente porque tem essas visões diferentes. Algo que pro cinema é complicado, por quê? Porque você não tem a figura de um autor apenas, né? Porque o diretor, ele tá subordinado a N outras pessoas. São vários roteiristas, tem a interpretação do ator. Enfim, são várias visões que, às vezes... acabam culminando em algo muito mais genérico. Felizmente, o quadrinho você tem uma liberdade um pouco maior para colocar uma visão mais particular e gerar uma obra com um pouco mais de contundência nesse sentido.
Se o Rafael tivesse aqui, ele ia falar que filme de máfia do Scorsese já deu, né?
Olha só, tem seis, caralho! Só seis, pô, e os seis são diferentes.
E assim, um deles eu nem considero filme de máfia. Os Infiltrados, pra mim, é um filme policial.
Também. A máfia é pano de fundo.
Ai, ai.
Agora, eu vou entrar numa meio polêmica aqui. Não, sabe, será que é polêmica?
Não sei, Gustavo. Você não
sei, vamos ver. Não no cinema, mas agora entrando nos quadrinhos... e vou falar que é polêmica, por quê? Porque, de certa forma, eu faço parte dessa corja, porque eu tenho histórias publicadas aí que é horror cósmico nos quadrinhos. Que eu acho que já deu.
Ai, ai, ai.
Mas no geral, o horror cósmico, assim, Lovecraft em geral... Cara,
já deu.
Então, cara, porque existe pouca compreensão sobre as possibilidades desse subgênero, né? É a minha opinião a respeito disso. Até porque a gente já comentou que, pra muita gente, o filme Reanimator é um exemplo de obra que aborda o horror cósmico.
Meu,
né?
Deus, cara.
Então, isso... Cara, e assim, se você que tá ouvindo achou isso absurdo, o que eu acabei de falar, pois como é que alguém acha isso? Eu vi lista de site gringo falando assim, filmes que abordam horror cósmico, colocaram esse. O segmento, cara, o conceito, ele vai muito além de coisa gosmenta, tentáculo e etc.
Não, sem falar que Reanimator em si, em específico Reanimator, desde o conto do Lovecraft até mesmo o filme, não é horror cósmico.
Exato, no texto original já não é. Essa é a questão.
É zumbi, ponto.
E aí coloca, mas por quê? Porque é Lovecraft e tal. Porra, a gente falou de um conto, a música de Eric Zahn também tá, cara, anos-luz distante, né, dessa questão mais monstruosa e mais explícita, né? Então, aí, a gente tem que falar, pô, já deu, mas já deu pra galera que comenta, né? Pra galera que, sabe, vive no afã, sabe, se acha entusiasta desse tipo de literatura, mas não a entende, né? Então, não é a... O problema não é o texto, né? Não é a produção em si, o problema é quem comenta.
É verdade. Não, mas só liberando um pouquinho, tem muita coisa bem bacana, tá? Que saiu de... A própria Scriptzine tem umas coisas muito legais lá, que dá pra conferir. Mas acho que, assim, realmente, Lovecraft é algo que já deu. Né?
Mas explica pra galera o que é a Scriptzine, por favor.
Ah, perfeito. A Scriptzine é um almanac que a editora Script começou a lançar, né? E a primeira edição foi de temática horror cósmico. E lá tem artigo, entrevista, quadrinhos, contos. Lá tem um conto meu, tem um conto do Daniel, tem um conto da já citada aqui, Larissa Prado. Enfim, é uma edição super bacana, tem uns artigos muito legais. Tem um artigo do Alexander Meireles Silva, do Fantastic Cursos, que vira e mexe parece aqui no FormigaCast também. Enfim, é um almanac, meu, tá super bacana, tá super legal, e tem coisas lá muito, muito legais. Mas falando de Lovecraft em específico, agora, nós temos muitas obras, tanto adaptando Lovecraft, quanto pegando o mitos criado pelo Lovecraft e trabalhando em cima. Até Alan Moore fez isso. Só que a gente percebe que, assim, é um tema, quando fala do universo Lovecraftiano, não tem muito para onde ir, né, do que já foi feito. São histórias que não surpreendem muito. E aquelas que tentam pegar um caminho diferente, a gente percebe que, tipo, ah, é bacana, mas acaba não fugindo muito disso. Né, pelo menos, é claro, aquelas que eu tive acesso. E, assim, é até complicado eu falar isso, porque eu tô olhando agora mesmo, na frente aqui, pra minha estante de quadrinhos, e tem uma porrada de coisas do Lovecraft também. Né? meio hipocrisia da minha parte. E tem coisas muito boas, né? Tem coisas muito, muito boas. Mas se pegar a questão, são coisas mega inovadoras, tudo mais, que você, meu, levaria pra dar simpósios? Não, né? Não seria.
Em tudo que a gente falou aqui, assim, a qualquer momento pode aparecer alguma coisa que nos surpreenda, sabe, que cale nossa boca aqui de verde e amarelo e o caramba. Só que eu acho que o que sintetiza toda a vontade que a gente veio aqui de fazer esse programa é pensar no seguinte: você tá na livraria, tá? Aí você vê um livro que tá escrito, sei lá, zumbi ou horror cósmico, assim, na lombada ou na capa, assim, letras garrafais, e aí você vê uma outra coisa, assim, que sabe, que tá longe disso, né, que não é nada daquilo que a gente falou aqui, que é um lance que a gente acha que pode ser melhor explorado. A gente vai pegar qual? Pra examinar, pra ler a contracapa, olhar a orelha e o caramba. A gente vai na outra, a gente não vai na... Né? A gente, é claro, pode estar perdendo uma mega de uma oportunidade de conhecer um negócio fantástico, né? Mas a probabilidade, né, a estatística está do nosso lado, né? Então a gente vai aonde a gente acha que a gente corre menos risco de quebrar a cara, né?
Quer ver, ó, eu vou dar um exemplo legal disso daí que o Daniel falou. Por exemplo, vai, você pega Tenet, do Christopher Nolan. Eu não gostei, o Daniel também não gostou. Você gostou, Joãozinho?
Não!
Tem coisas muito legais no filme, de fato, mas no geral não gostei. Entretanto, mesmo não tendo gostado, eu ainda acho que Tenet é um projeto, assim, super inovador, porque a linguagem dele é diferente e tudo mais. Linguagem em que sentido? O cara manipulou todo o tempo da construção da cena, da edição, da trilha sonora e tal. É um projeto novo. Eu prefiro ver um projeto novo que, meu, não gostei? Não gostei. Gastei uma grana porque eu fiz questão de ver no cinema? Foi. Fiz questão de ver no IMAX? Foi. Gastei uma grana? Gastei. Vi um filme ruim? Vi. Mas vi um filme diferente. Ah, é diferente, é alternativo, não sei o que, não. Nada disso. Mas é um filme que trouxe uma proposta interessante, uma proposta inovadora para o bem ou para o mal. Isso é fato. É, e eu prefiro ver isso do que, sei lá, ver entre isso e pegar, sei lá, Thor 5. Cara, eu vou preferir ver Tenet. Mesmo sabendo que pode não ser tão bacana e talvez o Thor me recompense mais em termos de diversão. Mas em termos culturais, é melhor você se abastecer de coisas que tragam propostas novas, mesmo que você não goste, do que aquele feijão com arroz. É claro, às vezes você quer ver uma coisa que você só quer passar o tempo, né? Você só quer o entretenimento e tal, tudo bem, é uma escolha. É, mas pensando assim em termos culturais, é muito perigoso seguir essa linha, né?
Acho que tá bom, né?
Pô, tá, já deu. De conversa, já deu.
Então é isso, pessoal. Esse foi nosso podcast sobre os temas que pra nós já deu. E é isso, escreve pra nós, podcast@formigaelétrica.com.br. Vê se você quer mandar alguma sugestão, quer fazer uma crítica, sei lá, fala aí o que você quiser, que a gente lê com todo prazer aqui no nosso Formiga Meio. Repetindo, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica, canal no YouTube, toda quarta-feira, toda segunda-feira tem resenha também, não perca. E nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no apoia-se, apoia.se/formiga elétrica. Dá uma olhada lá, vê se você quer ajudar a gente. E é isso. A gente se despede aqui. Daniel Fontana, Gustavo Clive.
Falou.
João Pedro Gibran.
Falou, pessoal. E repito, a única coisa que sempre vai ser legal para acompanhar é o Formiga Elétrica. Por favor.
É isso aí. Falou.
Falou.
FormigaCast. We'll be right back.